Direto ao Direito.
Estamos de volta com o CBN Campina e a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante. Nós estamos no Novembro Negro, mas esse debate contra o racismo deveria ou deve ser, sim, um debate permanente na nossa sociedade. E na coluna Direto ao Direito de hoje, a gente vai conversar sobre o racismo institucional e os desafios para a garantia de direito, que inclusive é tema do primeiro simpósio da consciência negra, que vai acontecer esta semana, na próxima sexta-feira, aqui em Campina Grande, uma realização da OAB aqui da cidade. E estou recebendo aqui a advogada e presidente da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB de Campina Grande, a Débora Henrique. Débora, muito bem-vinda ao CBN Campina, bom dia, e obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente sobre esse assunto.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse evento, que é o primeiro evento que a OAB de Campina realiza, né, com essa temática racial, promovido tanto pela OAB da subseção aqui de Campina Grande, através da Comissão de Combate ao Racismo, que também é uma comissão muito nova aqui na nossa subseção.
Queria que você começasse, né, contando para a gente, né, falando sobre essa campanha do Novembro Negro, que é uma campanha recente, inclusive, e a importância e necessidade de ações como essa, que debatem, que discutem e que levam para a sociedade o tema racismo, né, o ser racista, porque tem muita gente que fala que não tem racismo no Brasil, quando, na verdade, a história é outra, completamente diferente.
Então, o nosso evento, né, ele é o primeiro simpósio da consciência negra, justamente porque ele é alusivo a esse mês que você estava falando, da consciência negra, ao 20 de novembro, né, que é uma lei já instituída como o Dia da Consciência Negra, é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E é muito importante, né, tanto a OAB quanto a instituição, quanto a sociedade toda, se integrar nessa luta, né? Como você estava dizendo, no Brasil existe esse mito da democracia racial que perdurou durante muitos anos, em que a sociedade acreditava que não existia racismo. Existem várias pesquisas, inclusive feitas na década de 90, onde você perguntava para uma pessoa: você acha que existe racismo no Brasil? Aí as pessoas diziam: não, acredito que existe, mas você é racista? Aí a pessoa dizia: não. Então, assim, você, nessas pesquisas se apontava que 80% achava que existia racismo, mas 92% não se considerava como racista. Então, de onde partia esse racismo se as pessoas não se enxergavam como racistas, né? E aí, apesar, né, desse mito da democracia racial, a Constituição Federal de 1988, ela veio instituir, né, o crime, né, tipificar o crime do racismo, e aí foi quando se começou a se combater, de fato, um problema, porque se você ignora esse problema, se você age como se o problema não existisse, não tem como você buscar mecanismos de enfrentamento, né, a esse problema. E o racismo, que ele engloba, né, várias frentes. Existe o racismo institucional, que é o tema do nosso evento, o racismo estrutural, né, que está presente na nossa sociedade cotidianamente, né. Existe o racismo religioso, que infelizmente tem crescido ao longo dos últimos anos, né, com as religiões de matriz africana ou afro-indígenas, né. E também o racismo cultural, né, no Brasil principalmente, onde a gente absorve muita cultura dos outros países, né, tanto na música como nos filmes, mas o que é produzido aqui com a temática trazida por pessoas negras, tanto na música como nos livros, como no cinema, ainda não é tido como de fato cultura, e ainda existe essa segregação, né?
O preconceito de fato. E vendo aqui a programação do evento, né, o tema principal é o racismo institucional e os desafios para a garantia de direito, mas tem uma mesa que vai acontecer também nessa programação que me chama a atenção, que é do mito da democracia racial ao racismo institucional. E também tem outra mesa que fala sobre as relações de poder e racismo, né? O que vai ser discutido de fato dentro dessas mesas, que envolve, como você falou, o racismo institucional? Dentro dessa pesquisa que você trouxe para a gente, cerca de 90%, né, um pouco mais, dizia não ter racismo, mas ele é institucional, ele está no nosso dia a dia. Às vezes eu mesmo que prego isso, que estudo, que, digamos assim, né, tem uma educação, entre aspas, às vezes eu me pego falando uma palavra, uma frase racista, me corrijo ao mesmo tempo, mas eu digo: caramba, eu falo isso a vida toda e nunca me toquei que isso é racista, que isso é racismo, né? Porque meu pai é negro, né? A minha família é negra, mas são coisas que você institucionalmente, culturalmente, está no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe que você está magoando aquela pessoa por uma frase que para você é tranquilo, está de boas, mas para ela não está.
Uhum. Essas duas mesas, né, elas foram pensadas com... Com todos os membros da comissão, né, a gente debateu, a gente tentou ver dois temas que buscassem, né, tanto a primeira mesa apontar, né, o problema, e a segunda mesa buscar como a gente pode enfrentar esse problema. Né? Então, a primeira mesa ela vai ser debatida, inclusive, os debatedores são Jo Oliveira, que é a nossa primeira vereadora negra aqui. Sim. De Campina Grande, Alcione Ferreira, que é historiadora, assistente social, é professora da UEPB, e a Ivanildes Fonseca, que é também professora da UEPB, está agora como vice-reitora, né, uma mulher negra na história da instituição, né, dirigindo a UEPB, que inclusive está, criou recentemente, né, a sua política de acesso, né, de cotas, e o porquê o mito da democracia racial, né? Porque justamente como eu estava falando, no Brasil a gente ainda pensa que não existe racismo e que as pessoas elas têm igualdade de oportunidades e têm igualdade de chegar, né, de oportunidades para chegar em determinados lugares. Né? Então, se acredita muito na meritocracia, que se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir chegar, quando a gente sabe que isso não condiz com a realidade. Né? As pessoas negras elas têm que se esforçar 2-3 vezes mais para chegar naquele lugar, e muitas vezes quando chega lá ainda encontram várias portas fechadas apenas pela cor da pele. O racismo é isso. O racismo é uma raça, né, se achando superior à outra, né, por algum fator. E no caso do racismo com a população negra, o fator genético, né, a cor da pele. Então o racismo institucional ele vai falar sobre o porquê as pessoas negras elas não conseguem acessar alguns espaços e porque essas instituições, elas, apesar de tantos anos após, né, a escravização da população negra, elas ainda não conseguem estabelecer ferramentas e mecanismos que facilitem, né, o acesso. Né? Por exemplo, o governo brasileiro, né, desde a década dos anos 2000, ele tenta fazer essas políticas afirmativas, né, criando, inclusive, agora o Ministério da Igualdade Racial, para que a gente possa seguir nesse caminho de igualdade. Né? Mas a gente ainda precisa tratar isso, que inclusive está sendo trazido, apesar da população nos últimos anos achar que é mimimi e ter tido esse empobrecimento do debate mesmo, né? Enfraquecimento, inclusive, para as pessoas dizerem mimimi, isso não existe, isso é vitimização. Mas agora a gente está conseguindo sair desse lugar e muitas empresas, inclusive, estão levando para o seu centro discussões, muitas instituições. A gente vê agora também nos concursos públicos, né, as políticas essas políticas afirmativas de cotas, né, para que a gente possa, por exemplo, chegar um dia em que a gente não precise dizer essa é a primeira, por exemplo, primeira mulher negra na Câmara, que seja uma coisa natural. Né? Essa é a primeira mulher negra que está dirigindo essa empresa, que seja uma coisa natural. Essa foi a primeira professora negra desse curso dentro dessa universidade. Que a gente possa chegar naquele lugar também, né? E aí, a segunda mesa, que são as relações de poder e racismo, promovendo o enfrentamento ao preconceito e à discriminação racial. Justamente os problemas que a gente teve, né, que foram apresentados, agora a gente vai buscar ferramentas para enfrentá-los. A gente vai ter Joyce Gomes, que ela é mestre em ciências jurídicas, né, bacharel em direito, também pela UEPB, e ela vai falar sobre ela é uma pessoa de terreiro, né, e ela vai falar justamente sobre esse preconceito, esse racismo religioso, e a gente passa, né? E como é que a gente pode enfrentar? Vai ter também o professor Arias Valber, que também é doutor em História pela UFPB. Tem o doutor Debson, que é também presidente da Comissão de Combate ao Racismo na subseção de Catolé do Rocha, porque a gente também quer integrar, né, os advogados dentro dessa discussão. Inclusive, o foco do nosso simpósio é toda a sociedade, mas é um evento promovido pela Ordem dos Advogados. Então, a gente quer que os advogados, que os estudantes de direito, fizemos um ótimo trabalho dentro da comissão, fazendo a divulgação desse evento dentro das universidades públicas e privadas daqui de Campina, que abriram as portas para a gente poder falar sobre esse evento, porque se a gente espera que no futuro existam mais advogados negros, a gente tem que ir para a base, né? A gente tem que ver como é que está sendo a formação e como é que esses alunos estão tendo acesso, né, à educação dentro das universidades, dentro das salas de aula, para que daqui a 5, 6 anos a gente possa ter um maior número de advogados negros aqui em Campina Grande.
E a importância também da sociedade participar desses debates, né? Eu queria que você falasse agora sobre isso, porque é aberto para toda a sociedade, o pessoal pode ir lá, pode participar, aprender também, porque é um tema que se tem muito o que aprender, né? E participar de ações como essa, de debates como esses, de mesas como essa, né? Tem também apresentações de trabalho, né, científicos dos estudantes, também vai ter ação cultural, né, mostra cultural durante todo o evento, todo o simpósio. Eu queria que você falasse agora a importância da participação da sociedade nesses debates, como você falou, uma discussão que tem que vir da base, né, dos estudantes, porque é nessa formação, muitas vezes, um estudante ou uma pessoa negra, ela se recusa a ir para aquele caminho porque ela sabe que vai ser mais difícil, porque ela sabe o que ela vai ter que enfrentar ali, que vai vir em dobro do que ela já enfrenta atualmente. E qual a importância do pessoal participar de um evento como esse? E já convida também o pessoal que está ouvindo a gente agora para participar e para debater também.
Então, eu quero justamente convidar todo mundo a se inscrever pelo Simpla, né, no Instagram da OAB, tem um Linktree lá. Que você
paga alguma coisa?
Não, é um evento gratuito, apesar de ser pelo Simpla, né, quando a gente diz assim, é pelo Simpla, as pessoas acham que é pago, mas é um evento totalmente gratuito, né. Lá no Linktree do Instagram da OAB, vocês vão encontrar o link, só é preencher lá os dados, e no dia do evento, que é nessa sexta-feira, dia 10 de novembro, às 7:30 da manhã, a gente já vai estar fazendo o credenciamento, né? Inclusive para os estudantes de outras áreas que não sejam apenas do direito, das ciências humanas, justamente, queiram participar. O AB, inclusive, vai conferir certificado, né, com horas de participação para quem for até lá. E a sociedade em geral, né, que quiser se inscrever e participar dessas mesas. E durante o período da tarde também vai ser um período riquíssimo de aprendizado, porque são os trabalhos, como você falou, apresentados pelos estudantes que fizeram a inscrição. Né? Então, a gente tem 22 trabalhos para serem apresentados dentro dessas temáticas, né, de combate ao racismo, essa temática antirracista. E a gente vai poder, por exemplo, o reconhecimento fotográfico e a correlação com o racismo estrutural na sociedade brasileira, racismo, desconstruindo preconceitos através do antirracismo. Então, assim, a gente tem vários trabalhos onde vocês podem, inclusive, entrar nas salas para ouvir, né, as discussões e participarem. E a importância da sociedade participar é a de justamente cada vez mais, né, tanto pessoas negras quanto as pessoas brancas que estão também nessa luta antirracista, porque a gente tem também pessoas brancas que estão como parceiras, né, nessa luta, entenderem que o racismo, ela é uma problemática, ele é uma problemática que existe tanto na nossa cidade aqui em Campina Grande como no nosso país em geral, apesar da gente ser a primeira população de negros, a maior fora da África, né? A gente ainda vivencia vários desafios com relação ao cabelo, com relação à cor da pele. A gente viu que agora, por exemplo, uma emissora proibiu as mulheres de entrarem com cabelo cacheado, né? Ainda existe isso em algumas empresas, e principalmente no setor do varejo, a gente ainda encontra esse preconceito, né? Dentro das escolas, né, a maior taxa de bullying é com pessoas negras, né, com estudantes negros, com crianças negras. Então é muito importante que a gente discuta e que a gente eleve a autoestima, inclusive, das pessoas negras, né, para que elas possam se reconhecer e possam entender que o que acontece com elas é racismo, para que elas possam, inclusive, denunciar. Porque algumas pessoas ainda acham que tem uma dificuldade, né, de chegar até a delegacia, de entender que aquilo que aconteceu com elas foi racismo, e foi racismo. Então, assim, a partir do momento que você se cerca, inclusive, de pessoas que estão com você, que estão lhe dando força para discutir esse tema, você tem mais coragem de denunciar as situações que você vive e que você não enxerga como racismo. Quando eu era adolescente, eu passei por diversas situações de racismo na escola que eu estudava aqui em Campina Grande, né? Justamente por isso, por as pessoas não entenderem que aquele era um lugar social que a pessoa negra tinha que ocupar, porque ainda se via que a pessoa negra tinha que estudar numa escola pública, numa escola periférica, que você, aquele lugar era o seu lugar para você ocupar. E aí, quando você conseguia, né, através... Por exemplo, no meu caso, através do meu pai, né, que propiciou que eu chegasse até lá. Numa escola particular, as pessoas não entendiam como aquele fosse o meu lugar. né, só tinha eu de negra, na década, no começo dos anos 2000, numa escola particular daqui de Campina Grande, muito conceituada. Então eu vivia racismo dos colegas, racismo dos professores, racismo da direção da escola, inclusive. E assim, eu não entendia naquele tempo essa discussão, não chegava, né? Não chegava na gente. E hoje em dia a gente já chega, a gente já vê meninas e adolescentes, né, se enxergando como negras, não tendo vergonha do seu cabelo, não tendo vergonha da sua pele, não tendo vergonha, inclusive, do que gostam de fazer, né, não tendo vergonha da sua religião. E é importante, né, a gente diz, a gente não está avançando. Eu acredito sim que a gente está avançando. É um avanço pequeno.
Gradativo, pouquinhos mais
fortes. É, mas estamos, né, se a gente comparar as discussões da década de 80 com hoje, né, a gente avançou muito. É pouco, se a gente pensar de quando,
historicamente,
de
né?
quando data, né, o processo de abolição, né, da escravatura, é pouco. Né, mas a gente tem que ver que esse avanço, de fato, só tem ocorrido após a Constituição. Então, assim, nesses 30 anos, a gente tem avançado e eu acredito que agora a gente vai avançar muito mais. Inclusive, por eu estar tendo a oportunidade de trazer esse tema para uma rádio, né, como a CBN, para a gente poder estar discutindo esse tema dentro de uma instituição como a OAB. Então, é uma das marcas do quanto a gente tem conseguido avançar.
E vamos avançar ainda mais e discutir mais e mais sobre esse assunto, porque é importante, né? Por exemplo, teve ontem o Enem, tiveram questões também sobre o racismo e eu tenho certeza que teve gente que não soube responder essa pergunta, porque não está por dentro das discussões, porque deve ser uma daquelas pessoas que acredita que não existe racismo, que é uma besteira ter uma pergunta como aquela, né, numa prova como o Enem, como, por exemplo, muitas pessoas criticaram até mesmo o tema da redação do Enem, né? E eu vi mulheres que disseram que não sabiam o que era esse trabalho de cuidado invisível no Brasil para as mulheres, né? Que não saberiam o que iam escrever ali naquela redação. E é complicado. E cada vez mais é importante a gente ter espaços como esse para discutir assuntos como esses com a sociedade, com você que está nos ouvindo agora. Nós conversamos com a advogada e presidente da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB aqui de Campina Grande, a Débora Henrique. Você pode estender ainda mais esse debate participando do primeiro simpósio da Consciência Negra, que vai acontecer na sexta-feira aqui em Campina Grande, lá na OAB mesmo, né? Isso. Na OAB aqui de Campina Grande, que fica na rua Vigário Calixto, no bairro do Catolé, facinho de chegar lá. Vai, participa, faz a sua inscrição. É um assunto importante, pertinente e temos que discutir mais e mais. Débora, muito obrigada e que nos encontremos mais vezes.
Eu que agradeço.